Imagina um hormônio circulando pelo corpo humano com uma contradição de propósitos que, olha, parece quase uma piada da natureza.
Nossa, verdade.
O mesmo mensageiro químico atua como um tipo fertilizante milagroso para os pelos do rosto, criando uma barba espessa, mas age como um veneno letal para os fios de cabelo no topo da cabeça.
É um paradoxo biológico fascinante. A exata mesma substância gera respostas completamente opostas, dependendo apenas da localização do tecido.
E é com esse mistério que iniciamos a análise profunda de hoje. O tema central é a alopécia androgenética, a famosa calvície hereditária.
Isso mesmo. E a ideia não é só falar de queda de cabelo superficialmente, mas mergulhar nos mecanismos moleculares.
Com certeza. Nós compilamos uma vasta gama de fontes para essa investigação. Temos artigos acadêmicos da PUC, diretrizes cirúrgicas rigorosas de clínicas de transplante capilar e dados farmacológicos bastante detalhados.
A missão aqui é separar o que é mito popular da verdadeira ciência médica embasada, sabe? Entender como a biologia, a farmacologia e a cirurgia se cruzam nessa área.
E o que torna esse cruzamento tão interessante é que o cuidado estético capilar, quando olhamos sob o microscópio, é pura bioquímica.
Exato, é quase uma engenharia reversa do corpo humano. E para tentar reverter qualquer processo biológico, o primeiro passo, indispensável, é entender a mecânica da falha.
Faz todo sentido. Como linha de base, as fontes mostram que um couro cabeludo adulto saudável sustenta entre 100 mil e 150 mil fios.
Sim, existe uma rotina de manutenção natural, um ciclo de renovação que resulta numa perda diária de 50 a 100 fios. Isso faz parte do designer original.
O problema real surge quando o corpo simplesmente para de fabricar reposição, né? E a alopecia androgenética se manifesta na intersecção de dois elementos primordiais.
Correto. O primeiro é uma predisposição genética que os artigos descrevem como uma herança autossômica dominante.
Mas vamos traduzir isso para quem não tem familiaridade com genética de laboratório. O que autossômica dominante significa na prática para quem está perdendo cabelo?
Na prática, significa que não é necessário que ambos os pais carreguem a característica para que ela apareça na próxima geração.
Ah, então apenas um lado da família já basta.
Exatamente. Se o gene X é presente só do lado materno ou paterno, ele já tem força suficiente para ditar a regra e desencadear o processo. A instrução já está lá no DNA.
Entendi. Mas essa genética precisa de um gatilho para atuar, que é o segundo elemento, a ação hormonal.
Perfeito. E aqui entra um equívoco muito clássico.
É, existe uma associação cultural forte de que a calvície é sinônimo de um excesso de testosterona. Mas os artigos da PUC-CR desmentem isso categoricamente. A testosterona por si só não é a grande vilã, certo?
De forma alguma. A testosterona precisa passar por uma conversão estrutural para conseguir causar qualquer dano ao couro cabeludo.
Espera, conversão? Como assim?
O verdadeiro agente destrutivo é a diidrotestosterona, comumente chamada de DHT. Funciona assim: existe uma enzima específica chamada 5-alfa-redutase.
Que é tipo uma ponte, né?
Isso. A função primária dela é interceptar a testosterona circulante e metabolizá-la, transformando-a em DHT. E esse subproduto é uma versão hormonal muito mais potente.
Uau!
E é esse DHT que ataca sem piedade os folículos capilares das pessoas que possuem aquela assinatura genética que mencionamos antes.
Então, se pensarmos no folículo piloso como uma pequena fábrica de produção de fios, o DHT não simplesmente explode essa fábrica de um dia para o outro.
Não, é um processo bem mais insidioso. É uma sabotagem progressiva que a medicina chama de miniaturização.
E como essa sabotagem afeta a linha de produção?
O mecanismo é quase um sufocamento contínuo. O DHT se liga aos receptores dessa fábrica e envia uma instrução química para desacelerar o maquinário.
Nossa, e aí a fase de crescimento vai encurtando.
Exato. Os fios terminais, que são aqueles cabelos grossos, pigmentados e fortes, começam a ser substituídos a cada novo ciclo por fios gradativamente mais finos.
Ficam mais curtos e fracos, certo?
Sim. Até se transformarem nos chamados pelos velos, que é aquela penugem translúcida e quase invisível, sabe? Até que o folículo atrofia completamente e a fábrica fecha.
E a biologia ainda cria mapas de destruição diferentes baseados no gênero, o que é bem interessante notar nas fontes.
Assim, as diferenças arquitetônicas são gritantes.
Nos homens, os folículos sensíveis estão aglomerados classicamente na região frontoparietal, gerando as famosas entradas, e no vértice, que é a coroa da cabeça.
E nas mulheres, a expressão visual muda bastante.
Pois é. Ocorre um afinamento difuso e espalhado por todo o topo da cabeça, mas a linha frontal, que emoldura o rosto, geralmente é poupada. O mecanismo químico pelo DHT é o mesmo, mas a arquitetura da perda é outra.
O que nos leva ao próximo passo lógico da medicina moderna. Uma vez estabelecido que a enzima atua como a ponte que fabrica o DHT, a comunidade científica passou a focar em implodir essa ponte.
Sem a enzima atuando, a conversão é interrompida e o folículo deixa de ser atacado. E é exatamente assim que nasceram os medicamentos inibidores.
E a história do desenvolvimento desses inibidores é fantástica, porque mostra como a ciência muitas vezes avança por acidentes felizes.
Sim, documentos históricos voltando a Hipócrates no ano 460 antes de Cristo, já observavam que eunucos não ficavam calvos. Isso já apontava para a ligação hormonal.
Impressionante, né? Mas o grande salto tecnológico só aconteceu na década de 1990, com a finasterida.
E as fontes relatam que ela nem foi concebida para o cabelo originalmente?
Não. Foi um caso clássico de serendipidade, uma descoberta acidental. A finasterida foi aprovada originalmente numa dose de 5 miligramas para tratar o aumento benigno da próstata em homens mais velhos.
Porque esse aumento da próstata também é estimulado pelo DHT, certo?
Exatamente. E durante os tratamentos, os médicos começaram a notar um efeito colateral inusitado. Os pacientes relatavam que os cabelos paravam de cair e muitas vezes voltavam a crescer.
Isso deve ter sido um choque para a indústria farmacêutica.
Foi o suficiente para fazerem testes isolando a substância numa dose menor de 1 miligrama com foco exclusivo na alopecia.
Isso abre um precedente fascinante no arsenal farmacológico atual. Hoje, as fontes apontam duas vias principais.
Temos a finasterida clássica,
que inibe a enzima do tipo 2 e reduz os níveis de DHT em cerca de 70%. Mas temos também a dutasterida, que é uma molécula mais moderna e bloqueia as enzimas tipo 1 e 2.
Sim, alcançando uma supressão de até 90% do DHT.
O que imediatamente gera uma dúvida muito pertinente. Se a dutasterida é esmagadoramente mais eficiente, qual é a lógica médica em ainda receitar a finasterida?
A justificativa reside inteiramente na farmacocinética das substâncias, ou seja, em como o corpo absorve e, criticamente, elimina a droga.
O famoso conceito de meia-vida.
Exato. A finasterida tem uma meia-vida curtíssima. Em questão de horas após a ingestão, ela já está sendo rapidamente eliminada do sistema.
E a dutasterida?
A dutasterida possui uma meia-vida absurdamente longa, permanecendo ativa no organismo por um período de 4 a 5 semanas após a última dose.
Ah, entendi. Então, do ponto de vista de manejo de segurança, se um paciente tiver um efeito colateral com a finasterida, basta parar de tomar e o problema se resolve em poucos dias.
Perfeito! Com a dutasterida, o corpo demora mais de 1 mês para processar a droga, o que significa lidar com um possível efeito adverso prolongado.
E já que tocamos na questão dos efeitos adversos, esse é possivelmente o maior foco de ansiedade quando se pesquisa o tema na internet.
Sem dúvida, existe um pânico enorme.
O medo de que a inibição hormonal cause consequências severas na esfera sexual cria uma barreira enorme de entrada para o tratamento. No entanto, os dados da PEUCARS mostram um cenário bem diferente do alarmismo digital.
O abismo entre o que é dito em fóruns de internet e o que a literatura científica comprova é imenso. Pesquisas acompanharam mais de 3.200 homens a longo prazo.
E qual foi a taxa real de descontinuação?
Por efeitos adversos reais, ocorreu em apenas 1,7% dos indivíduos tomando finasterida.
E o grupo placebo?
Surpreendentemente, no grupo que tomava pílula de farinha, o placebo, 2,1% dos homens também desistiram alegando problemas.
Espera, mais homens desistiram tomando placebo do que tomando a droga real?
Sim. Isso ilustra perfeitamente o impacto psicológico do efeito nocebo. O paciente está tão aterrorizado com a expectativa de sofrer um efeito colateral que a mente cria sintomas físicos reais.
Nossa, o poder da sugestão é fortíssimo.
Muito forte. A diminuição da libido foi relatada em 1,8% dos pacientes reais contra 1,3% nos placebos. Disfunção erétil ficou em 1,3% contra 0,7%.
Ou seja, são ocorrências estatisticamente raras, oscilando ali em torno de 1 a 2%.
Exato. Uma margem que quase se confunde com acaso. E as diretrizes são enfáticas. Esses efeitos são reversíveis. Não há evidência de infertilidade permanente.
E desmentem o mito de que aumenta o risco de câncer de próstata, né?
Completamente. Na realidade, a droga tem um efeito protetor sobre algumas complicações prostáticas.
Outro detalhe que me deixou intrigada nas fontes foi a regulamentação dessas drogas em cenários específicos, como no corpo feminino e no esporte de alto rendimento.
O uso por gestantes é um perigo absoluto.
Sim, um inibidor de DEA ter ingerido durante a gestação de um feto masculino pode causar a feminização dos órgãos sexuais. É um alerta severo. Mas o que achei absolutamente surpreendente foi ver a finasterida na lista de substâncias dopantes da Agência Mundial Antidopagem.
E a proibição não tinha absolutamente nada a ver com o aumento de performance. Um atleta não corre mais rápido tomando remédio para calvície.
Então, qual era o problema?
A questão é que a inibição do DHT altera as vias metabólicas de uma maneira que bagunça os exames de urina. Isso fez da finasterida um excelente agente mascarante.
Ah, para esconder a anabolizante.
Exatamente. Atletas tentavam esconder o uso de esteroides potentes usando a medicação. A agência precisou banir a substância até 2009, quando desenvolveram testes para identificar o anabolizante por trás dessa alteração.
Que loucura. Bom, recapitulando a estratégia até aqui. Bloqueamos a enzima, o nível de DHT despenca e a sabotagem nas fábricas capilares é interrompida. A queda congela.
Certo. Mas e aquelas fábricas que já foram miniaturizadas? Que estão letárgicas.
Pois é, cortar o veneno não faz a planta crescer magicamente de novo. É necessário introduzir um agente estimulador e o minoxidil é o grande protagonista aqui.
A abordagem do minoxidil é puramente mecânica e vascular. Ele não interage com hormônios. É um potente vasodilatador.
Se mantivermos a analogia estrutural, a finasterida remove a toxina e o minoxidil atua alargando as rodovias de suprimento do corpo.
Originalmente, ele foi desenvolvido para combater casos graves de hipertensão. Ele relaxa os músculos dos vasos sanguíneos, aumentando muito o fluxo de sangue no couro cabeludo.
E com vias mais largas, mais oxigênio e nutrientes chegam nas células foliculares. E esse banho de nutrientes força uma mudança no ciclo do cabelo, prolongando a fase anágena.
Que é o período de crescimento. Mas tem um detalhe sobre o minoxidil que parece um grande erro do projeto para quem não conhece.
O fenômeno do shedding, a queda induzida.
Sim. A pessoa começa o tratamento e após algumas semanas experimenta uma queda aguda, perdendo maços de cabelo.
Deve ser aterrorizante para quem já tem medo de ficar careca.
Causa pânico, mas na verdade o shedding é o indicativo clínico de que a medicação está funcionando perfeitamente.
Como assim? Cair cabelo é bom?
Quando a nutrição celular atinge o pico, o folículo piloso é ativado com alta energia. Aqueles fios miniaturizados, doentes e velhos, que já iam cair lentamente, são todos expulsos simultaneamente.
Uma espécie de despenso celular em massa, então. O sistema limpa a linha de montagem para colocar produtos novos e resistentes.
Exatamente. O fio fraco é empurrado para fora para abrir caminho para a nova estrutura capilar, espessa e robusta, emergir sem obstáculos.
Entendi. E o maior erro que alguém pode cometer é se assustar, achar que piorou e interromper o uso no meio do processo, né?
Isso mesmo. Parar deixa o folículo vazio, sem o estímulo contínuo para finalizar a produção do novo fio.
Mas a biologia traz um limite. Mesmo com tudo isso, existem folículos que sofreram tanto que a fábrica fechou as portas permanentemente e as máquinas enferrujaram.
Sim. Quando o território do couro cabeludo fica brilhante e completamente liso, a farmacologia falha. Não há como ressuscitar o que foi absorvido pelo corpo.
E é aí que entra a solução arquitetônica. A cirurgia de transplante capilar.
O transplante é um exercício de redistribuição engenhoso. A sacada é que a sensibilidade ao DHT está codificada no DNA de folículos específicos.
Não na pele do couro cabeludo em si.
Exato. Os folículos da área doadora, normalmente na nuca e nas laterais, não possuem receptores para o DHT.
Então a cirurgia extrai essas unidades resistentes e replanta nas áreas calvas, Como o folículo carrega a própria imunidade genética, ele continua crescendo permanentemente, ignorando o DHT.
E a evolução técnica de como movemos esses folículos é notável. As diretrizes diferenciam a técnica FUT e a FUE.
Na FUT mais antiga, a equipe remove uma tira inteira de pele da nuca do paciente, dissecando os folículos, e o paciente fica com uma cicatriz linear. Mas o FUE parece ficção científica.
A técnica FUE, a extração folicular individual, minimiza o trauma de forma drástica. Usa-se um micromotor para perfurar e extrair cada folículo intacto, um por um.
Sem bisturis longos e sem grandes pontos de sutura. Só microcicatrizes puntiformes que logo são camufladas. Mas, lendo os cronogramas pós-operatórios, o fim da cirurgia é só o prelúdio de uma crise de sobrevivência.
Ah, os manuais das clínicas não brincam em serviço. É uma narrativa intensa de sobrevivência celular. O paciente não vai para casa com cabelos crescendo soltos.
Imagino que não. O cirurgião acabou de inserir pequenos órgãos em fendas onde não há conexão vascular estabelecida.
Esses enxertos estão sufocando, dependendo do líquido circundante para não morrerem antes que novos capilares os envolvam. Nos primeiros 3 dias, qualquer aumento na pressão pode expulsar o folículo.
Por isso, dormem inclinados e não podem usar jatos de chuveiro. E a fase da cicatrização visível, entre o 7º e 10º dia, levanta um ponto crítico: as crostas.
A instrução para nunca arrancar essas crostas revela a fragilidade mecânica do processo. Arrancar uma crosta é correr o risco de extrair o enxerto inteiro.
Além do perigo brutal de infecções pelas mãos.
E essa fragilidade dita todo o estilo de vida restritivo no primeiro mês. O álcool afina o sangue e pode causar hemorragias subcutâneas que empurram os enxertos para fora.
E o cigarro é ainda mais devastador, né? Provoca vasoconstrição periférica severa. Ao estreitar os vasos, corta o fluxo de oxigênio bem quando os folículos mais precisam. O paciente que fuma está asfixiando o transplante.
Sem dúvida. Tem também a proibição do uso de capacetes e exercícios intensos. Um pico de pressão de musculação pesada pode destruir o cantelo cirúrgico.
E quando o paciente sobrevive a tudo isso com disciplina monástica, ocorre o shock loss, o eflúvio induzido pelo trauma.
Por volta de 1 mês pós-operatórios, os fios recém-colocados caem por completo. Deve ser desesperador ver a cirurgia a princípio sumir.
Mas é o trauma metabólico da relocalização forçando as células a focarem na construção das raízes. A planta morre na superfície, mas a semente está enraizando.
É um processo obrigatório. Do 3º ao 6º mês é que o novo sistema vascular suporta o renascimento das hastes definitivas. E o resultado final leva até 18 meses.
E isso nos conduz a uma constatação alarmante que permeia todas as literaturas cirúrgicas. É um balde de água fria na ideia de soluções mágicas.
O transplante transfere biologia resistente, mas não reescreve a genética do paciente. Ele não cura a alopécia.
Se o paciente assumir que a cirurgia resolveu tudo e parar de usar bloqueadores como a finasterida e o minoxidil, o desastre é iminente.
Os fios enxertados não cairão. Mas o cabelo nativo atrás deles, que ainda tem os receptores, vai continuar sendo miniaturizado pelo DHT.
Com os anos, vai criar um corredor calvo, deixando os fios transplantados numa ilha no meio de uma clareira. A cirurgia não elimina a manutenção clínica.
Fica claro que a estética médica, ancorada em evidências, não tem curas milagrosas de fim de semana. Exige constância extrema.
Chegamos assim ao entendimento integral. O combate à alopecia androgenética é uma estratégia contínua, multifacetada. Desarma a genética ao cortar o suprimento do DHT. Estimula as rodovias vasculares com o minoxidil e, quando necessário, burla as regras realocando tecido saudável via transplante.
Exato. Os protocolos exigem paciência, acompanhamento minucioso e obediência cega aos processos de sobrevivência celular, principalmente após a cirurgia.
Isso nos deixa com um pensamento final verdadeiramente provocativo sobre os próximos horizontes da medicina. Hoje, já somos capazes de bloquear uma enzima agressiva para reverter danos sistémicos e temos a tecnologia para reposicionar folículos cirurgicamente, enganando a própria anatomia. Se a ciência atual atua como uma hábil engenharia reversa das limitações do corpo, qual é a próxima barreira absoluta?
É uma excelente questão.
Com o campo da edição genética por ferramentas como o CRISPR avançando de forma meteórica, quão longe estamos do dia em que intervenções físicas ou inibidores contínuos serão vistos como barbárie médica? Chegará um momento em que um tratamento capilar não envolverá lâminas ou pílulas, mas simplesmente a inserção de um código reescrito que diz aos folículos: desativem a vulnerabilidade ao DHT de uma vez por todas. É uma possibilidade intrigante sobre como o futuro poderá corrigir os defeitos de fabricação na nossa biologia mais fundamental.